Olá, começa agora mais uma edição do Alep Notícias. Caso de estudante que esfaqueou 3 alunas em escola de Barreiros repercute no plenário.
Resumo do plenário.
Episódio que traz alertas sobre a saúde mental nas escolas foi tema na reunião plenária desta segunda. Questionamentos sobre programa estadual de castração de cães e gatos e os aumentos nos preços dos combustíveis foram outros assuntos do dia. Elisa Kobayashi.
O esfaqueamento de 3 estudantes por um adolescente de 14 anos nesta segunda repercutiu na reunião plenária da Alep. A agressão foi registrada na Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio Cristiano Barbosa e Silva, em Barreiros, na Mata Sul. Jarbas Filho, do MDB, lamentou o episódio e prestou solidariedade às vítimas, familiares, professores e funcionários. O parlamentar defendeu a presença de psicólogos nas escolas estaduais.
Isso mostra que investir em educação vai muito além de melhorar estruturas físicas ou ampliar conteúdos pedagógicos. Investir em educação é também cuidar das pessoas que estão dentro da escola. É criar ambientes seguros, acolhedores e atentos a necessidades emocionais dos estudantes.
Dani Portela, do PSOL, também lamentou o ocorrido na escola de Barreiros. A parlamentar destacou a urgência na implementação de uma política de paz nas unidades de ensino e de regulação das redes sociais. Conforme disse, nos ambientes digitais, muitos jovens têm acesso a conteúdos violentos e que propagam ódio contra vários segmentos.
Nós lamentamos quando uma escola se torna um lugar de ódio, de violência e não de socialização, ensino, aprendizagem, ponte para o futuro. Queremos estender a nossa solidariedade enquanto a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco às vítimas e a todos os familiares das vítimas, bem como à comunidade escolar.
Dani Portela também repercutiu o ato público que marcou a filiação dela ao Partido dos Trabalhadores na última sexta. De acordo com a parlamentar, o momento, que ocorreu no pátio de São Pedro, no Recife, foi marcado pelo reconhecimento à decisão de ir para uma legenda com amplo histórico de lutas. Ela falou da honra de ingressar no partido do presidente Lula, classificando-o como o maior líder político da história do Brasil. Romero Albuquerque, do União, denunciou os altos preços dos combustíveis em Pernambuco e acusou o governo do estado de inércia em relação ao problema. Segundo o parlamentar, o estado possui um dos combustíveis mais caros do país e existe ineficiência na fiscalização pelo PROCON.
Eu pergunto a essa casa, é falta de estrutura, é falta de interesse ou é falta de vontade de incomodar quem está lucrando com o combustível mais caro do Nordeste?
O parlamentar ainda criticou o programa Castra Móvel da gestão estadual. Segundo ele, a iniciativa adotou o modelo de castração animal mais caro do Brasil, com investimento de 20 milhões de reais para realizar pouco mais de 33 mil procedimentos. João Paulo, do PT, também comentou o aumento no preço dos combustíveis. Para ele, a elevação nos valores é resultado puramente da especulação dos empresários do setor diante da guerra no Irã. Conforme ressaltou, diversas medidas foram adotadas pelo presidente Lula para impedir a alta de derivados do petróleo. O parlamentar ainda homenageou o filme O Agente Secreto, do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, que concorreu a 4 estatuetas do Oscar no último domingo. O petista ressaltou que, apesar de não ter faturado nenhuma das categorias, a obra cinematográfica fez história.
O Agente Secreto mostra ao mundo que as grandes histórias universais podem nascer aqui, nas ruas do Recife, na memória do Nordeste, na experiência brasileira. E quando o filme pernambucano conquista o mundo, quem ganha é o Brasil.
Socorro Pimentel, do União, enalteceu investimentos do governo do estado na saúde. Na capital, ela destacou a requalificação de 2 andares e da sala vermelha do Hospital da Restauração, além da reforma da UTI pediátrica do Hospital Barão de Lucena. No interior, ela chamou atenção para novos equipamentos do Hospital Belarmino Correia, em Goiânia, na Mata Norte, o novo ambulatório do Hospital Regional Emília Câmara, em Afogados da Ingazeira, no Sertão do Pajeú, e a autorização para o início das obras do Hospital Regional José Fernandes Salsa, em Limoeiro, no Agreste Setentrional.
Pernambuco voltou a investir, voltou a planejar e voltou a cuidar dos que mais precisam. Não governa mais de costas para o nosso sertão, não há limites geográficos que antes existia, diferenciando as pessoas que moram em determinadas regiões, em detrimento das pessoas que moram mais perto da nossa capital.
Isaías Regis, do PSDB, elogiou a Expo Agro Garanhuns, realizada no Agreste Meridional, que foi encerrada no último domingo. Segundo o deputado, o município possui grande potencial de crescimento do agronegócio, mas precisa de investimentos. Isaías parabenizou a organização do evento e o apoio do governo do estado.
Nós tivemos a maior exposição da história de Garanhuns e eu quero dizer também do Nordeste. No sábado, à tarde, nós chegamos a ter quase ou mais de 10 mil pessoas no pátio da Expo Garanhuns. Quero parabenizar aqui a todos aqueles que participaram desse grande evento.
Débora Almeida, do PSDB, relatou visitas realizadas no Agreste, com agendas voltadas à escuta da população e à fiscalização de obras. A parlamentar destacou a entrega de ambulâncias aos municípios de Jucati, Jupi, Alagoinha e Terezinha, além do acompanhamento de obras em escolas e rodovias. Débora também participou da Expo Agro Garanhuns e anunciou a ampliação do programa Leite de Pernambuco, que atenderá pequenos produtores e associações. Ela ainda destacou a primeira exportação de ovos do estado para a Índia, a partir de São Bento do Una.
E ultimamente eu ando muito feliz, porque eu estou vendo a realidade das pessoas mudando. Eu estou vendo obras que eram promessas, obras, né, estruturadoras que foram sonhadas durante muitos anos passarem a se concretizar.
A reunião completa está disponível no canal da Alep no YouTube, o @AssembleiaPE. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Elisa Kobayashi, com colaboração da equipe de reportagem.
Frente Parlamentar.
Novas regras para a produção de remédios à base de cannabis são discutidas na Alep. Frente parlamentar que trata do tema avalia a resolução da Anvisa e volta a cobrar regulamentação pelo Estado da lei aprovada na Alep que prevê a distribuição dos medicamentos pelo SUS. Júlia Guimarães.
Os impactos da nova resolução que atualiza as regras para produtos à base de cannabis no Brasil motivaram debate da Frente Parlamentar em defesa da cannabis medicinal e do cânhamo industrial nesta segunda. A Anvisa publicou recentemente a resolução que atualiza o marco regulatório brasileiro para produtos desse tipo. A norma estabelece novos critérios para fabricação, venda, importação, monitoramento e prescrição desses produtos no país. Gerente da área de medicamentos fitoterápicos da Anvisa, João Paulo Perfeito, explicou os detalhes da nova norma. Segundo ele, a principal mudança é a criação de regras detalhadas para a autorização sanitária.
A Anvisa primou por manter viável o acesso aos produtos, a produtos de qualidade e de incentivar a pesquisa clínica, que a condução de estudos clínicos sejam de fato realizados para que a gente tenha as evidências robustas relacionadas à eficácia e à segurança de uso dos diversos derivados, produtos derivados da planta para diversas indicações terapêuticas também e posologias específicas para diferentes faixas também etárias de uso do produto ou diferentes pacientes aí que vão ter aí as suas especificidades.
Também está prevista a ampliação das possibilidades de acesso para pacientes, incluindo a autorização para a comercialização de canabidiol em farmácias de manipulação e a ampliação do público que pode utilizar terapias com derivados de cannabis. Coordenador da Frente Parlamentar, o deputado João Paulo, do PT, destacou o acesso mais igualitário à cannabis medicinal, citando a lei que aguarda regulamentação sobre a distribuição pelo SUS em Pernambuco.
Precisamos que o novo marco da Anvisa seja implementado sem excluir quem tem menos estrutura. A segurança sanitária é inegociável, mas não pode funcionar como filtro que elitiza a produção e marginaliza as associações pioneiras.
Nesse sentido, Luciano Duque, do Solidariedade, defendeu uma regulamentação que garanta a sobrevivência das associações de produtores.
Aí a gente tem que ter uma regulamentação que, de certa forma, proteja as associações de produtores, ou seja, para que os grandes laboratórios não entrem e prejudiquem também os que começaram essa luta.
A pesquisadora da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Larissa Rolim, comentou que até então existia um distanciamento da academia em relação à Anvisa, devido à falta de liberação da cannabis para pesquisa científica e para a produção de fármacos no país.
Hoje eu tenho uma série de matérias-primas disponíveis, então os parceiros aqui das associações, eu estou olhando para o rostinho de cada um deles, que ajudam a pesquisa a caminhar e a gente ajuda eles, né, na extensão, mas para a gente é muito cruel não poder trabalhar com essa matéria-prima diretamente.
A diretora técnica industrial do LAFEP, o Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco, Beth Sena, apontou que a nova resolução traz avanço nesse cenário, ao indicar uma abertura regulatória para desenvolvimento de estudos e a produção de medicamentos.
No ano passado, nós conseguimos aprovar um projeto com a FINEP, né, com a Universidade Federal de Pernambuco, Univasf e LAFEP, num valor de R$10 milhões para a gente fazer o desenvolvimento de um medicamento e de produtos de cannabis. Só que a gente realmente teve muita dificuldade na obtenção da matéria-prima. E essa RDC agora nos dá condição de começar a nossa pesquisa.
O secretário executivo de Saúde do Estado, Renan Freitas, forneceu informações sobre o progresso da regulamentação dos produtos à base de cannabis no Estado após a recente resolução.
A Secretaria Estadual de Saúde convocou imediatamente uma reunião do grupo de trabalho com o objetivo de organizar a metodologia para a construção de um decreto estadual de regulamentação desses produtos no âmbito do nosso Estado.
A reunião completa está disponível no canal da Alep no YouTube, o @assembleiape. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Júlia Guimarães, com reportagem de Tiago Cavalcante.
Esta edição do Alep Notícias termina aqui. O programa teve a apresentação de Ciro Rocha. Edição de Ciro Rocha, Júlia Guimarães e Regina Guerra. Técnica de som de Danilo Cavalcante e Vinícius Costa. Acompanhe as ações do Poder Legislativo Estadual no site www.alep.pe.gov.br e pelas redes sociais da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Obrigado por ouvir e até a próxima.